Ana Paula Silveira Cardoso, de 29 anos. O corpo de bombeiros foi para lá. Desde então, né, as buscas estão acontecendo. Até agora há pouco, ainda não havia informação da localização dessa menina. Provavelmente, né, provavelmente em óbito, porque ela caiu no rio. A amiga dela também caiu, mas foi salva. Ô Val, coloca aí o material que o Ted Pérez mandou pra gente.
Reinaldo, uma jovem de Londrina, Ana Paula Silveira Cardoso, de 29 anos, que desapareceu no último sábado, dia 25, enquanto atravessava o rio durante uma trilha com uma amiga em Sapopema, no norte do Paraná, ainda encontra-se desaparecida. Um trabalho está sendo feito aí de forma intensa para localizar esta jovem, né? A família está apreensiva e as forças de segurança trabalhando bastante. Agora há pouco, aqui na Prefeitura de Londrina, o prefeito Tiago Amaral decretou que a Defesa Civil de Londrina e Guarda Municipal também pudesse disponibilizar apoio e ajuda para localizar esta londrinense. Para falar mais a respeito desse assunto, a gente conversa agora na entrevista coletiva com o secretário de Defesa Social, o Coronel Ricardo Guedes. Bom, secretário, de que forma foi esse pedido do prefeito e como vocês estão trabalhando para localizar a jovem Ana Paula Silveira, hein?
É uma fotógrafa londrinense que está aí desde sábado. O Corpo de Bombeiros tem feito um trabalho brilhante, estão inclusive com a aeronave fazendo busca, usando inclusive de equipamentos tecnológicos, né, como drones, na tentativa de identificação, localização e principalmente o salvamento dessa mulher. E a Prefeitura de Londrina não podia ficar a par disso daí. Nós encaminhamos uma equipe nossa da Defesa Civil para acompanhar esse trabalho e colaborar, ajudar, auxiliar naquilo que for necessário as pessoas e o grupo, né? Nosso trabalho ele não é tão específico quanto do Corpo de Bombeiros, mas é uma preocupação da nossa cidade, da gestão pública, do prefeito. O prefeito Tiago Amaral tem uma preocupação direta com isso, de tentar propiciar todas as melhores condições possíveis para o resgate, localização e buscas, né, e salvamento dessa mulher, da fotógrafa londrinense que está ali na região.
Esse trabalho feito pelo município aqui nesse sentido vai ser de forma ininterrupta, vai continuar até ter novidades.
Então, algum equipamento?
Sim, nós temos, pelo Corpo de Bombeiros, nós já temos um helicóptero empregado, temos também drone, estamos levando um drone nosso aqui, que ele tem capacidade térmica também para auxiliar nessa busca. A equipe que está indo lá, ela tem um amplo conhecimento das áreas rurais, ou seja, já tem uma expertise em trabalhar com esse tipo de material e vem a somar, na verdade, né? Se for necessário, inclusive, vamos empenhar mais pessoas, mais mecanismos, mais recursos para o resgate. Então, mas fica, inclusive, um detalhe, né? Que a gente, não nesse caso específico, mas sempre avisar as pessoas para tomarem muito cuidado com esse tipo de passeio, esse tipo de lazer, porque é um caso onde nós agora vamos ter que apurar, né? Por sorte, temos uma mulher que está salva e agora o trabalho de busca, está trabalhando para tentativa de localização com vida dessa segunda mulher.
Tem uma experiência ampla aí na área de segurança pública, né? Como comandante da Polícia Militar e também agora como secretário de Defesa Social. A utilização de cães, por exemplo, que a gente sabe que também poderia ser... Isso pode ser possível ali também, o município através da guarda, ou da própria...
Não, ele é possível, nós temos, isso que eu estou falando, nós estamos ainda mobilizando os recursos, todos eles que sejam possíveis para colaboração na localização dessa pessoa. Então, seja o cão de faro, o equipamento eletrônico, o drone principalmente, que ele tem essa detecção de calor, né? Ele tem essa leitura térmica, ele também vai ser utilizado. E o que é mais assim importante, né? Esse apoio para as famílias, para a comunidade, nós estamos ainda buscando isso para termos ali um final tranquilo, para que possamos assim, e velocidade nessa hora é muito importante, porque é uma área de difícil acesso, com poucos recursos, né? Você não tem alimentação, não tem abrigo, locais que é onde enfrenta uma temperatura baixa. Então, esse trabalho, essa realização com maior velocidade possível, ela é muito importante. O pessoal já está trabalhando, houve reforço das equipes, inclusive, pela soma que eu tive, são mais de 15 profissionais já trabalhando nessas buscas, que vamos e estamos aí trabalhando, somando forças aos órgãos do Corpo de Bombeiros, principalmente através da nossa Defesa Civil, para melhorar esse contingente e amplitude, né, das buscas naquela região.
Essa equipe de quantas pessoas, coronel?
Nós estamos deslocando 4 servidores de Londrina e, se for necessário, outros serão deslocados também.
Tá, eles são da Defesa Civil.
Defesa Civil de Londrina,
são isso. Todos com formação de bombeiro?
Eles têm a formação da guarda, da operação do drone, de todas as técnicas, ou seja, eles têm um contato muito próximo ao Corpo de Bombeiros. Não são bombeiros, mas são pessoas que estão ali atrelados para fazer esse trabalho.
Ok, queremos agradecer aí o secretário de Defesa Social, o Coronel Ricardo Eguedes, falando a respeito desse trabalho, né, desse pedido do prefeito Thiago Amaral para tentar aí localizar e ajudar nas buscas da jovem Ana Paula Silveira Cardoso, de 29 anos, que está desaparecida desde o último sábado, quando tentava uma travessia em um rio lá em Sapopema, né? Lembrando que durante essa travessia, Ana Paula caiu na água, a amiga dela tentou ajudar, mas também acabou caindo. Só que essa companheira, amiga dela, chegou a ficar inconsciente, foi encontrada na manhã do dia seguinte pelos donos de uma propriedade, lá da propriedade, e foram checar a questão do nível da água em virtude das chuvas. Ela recebeu atendimento médico e está internada em Colélio Procópio. Então, só reforçando, Reinaldo, a Defesa Civil de Londrina, né, a Guarda Municipal, o pessoal dando apoio também no resgate aí para tentar localizar a jovem Ana Paula Silveira, de 29 anos, londrinense, que está desaparecida lá em Sapopema. Para o Paiquerê Urgente, Ted Pérez.
Que situação, né? Que aflição para a família, né? Não pode ser diferente, né? Até agora há pouco, né, a gente tentando aí no através de contatos, né? Não havia a informação de localização, né? Da Ana Paula. E, claro, né? A Ana Paula, ela está em óbito? Não podemos afirmar que ela está em óbito, né? Porque sempre há a esperança. Mas que é uma situação muito grave, é, né? Porque a amiga dela, que também caiu e confirmou para as autoridades, né, que as duas caíram, a amiga foi encontrada com vida, né? A Ana até agora não. Olha, sempre fica a esperança, né? Quem sabe ela mesmo machucada ou ferida, de repente foi para a margem, entrou no mato, né? Então essa é a esperança, né? Lamentavelmente, esse acidente aconteceu no final de semana, lá em Sapopema, né? Onde nós temos uma grande frequência de turistas. Muita gente visita Sapopema, os seus cânions, né? As suas quedas de água, as suas trilhas. É um lugar muito bonito que nós temos aqui na nossa região. 5:18, agora na Paiquerê, temperatura de 26 graus aqui na Avenida Higienópolis 2100. E olha, o plano de saúde hospitalar faz um convite especial para você. Você pode mudar, viu? Você pode trocar de plano. Você pode trocar o seu plano atual pelo plano de saúde hospitalar. E com muitas vantagens. Primeiro, a vantagem de se associar a um dos melhores planos de saúde do Brasil. Segundo, a primeira mensalidade, ó, na faixa, né? 100% de desconto para você.
Sabia que o Hospital Evangélico de Londrina possui a certificação de qualidade Quementum, uma das mais reconhecidas do mundo? Mas nem todo plano de saúde deixa você ser atendido no Evangélico. Então, o plano hospitalar traz uma condição imperdível para você. Mude para o Hospitalar aproveitando a carência do seu plano atual e ainda ganhe 100% de desconto na primeira mensalidade. Tenha o melhor custo-benefício. Plano de Saúde Hospitalar.
3315-1919. 3315-1919. Plano de Saúde Hospitalar. Olha só, na última sexta-feira, nós tivemos uma ocorrência grave ali em frente da Catedral Metropolitana. Dois homens foram presos, um deles, né, teria esfaqueado uma mulher, o outro teria ajudado. Tudo isso ali em frente da Catedral Metropolitana. Tanto os homens, os dois, quanto a mulher, moradores em situação de rua. A mulher em estado grave foi levada para o hospital universitário, né? A situação dela não era boa. E hoje, infelizmente, essa mulher, ela foi a óbito, né? No hospital. O que era uma lesão corporal grave virou agora um homicídio, né? Lembrando, os dois homens, também moradores em situação de rua, haviam sido presos, né? Por uma equipe da Polícia Militar logo depois dos fatos. Sabe onde isso aconteceu? como eu disse, né? Em frente da Catedral Metropolitana de Londrina. Nós temos em Londrina, nós temos em Ibiporã, nós temos em Curitiba, nós temos em São Paulo, nós temos em Rio de Janeiro, uma grande população de pessoas, né? Em situação de rua. E geralmente muitos problemas são registrados, né? Porque algumas dessas pessoas, infelizmente, vão para o mundo do crime, né? Intervalo comercial, vamos tomar um cafezinho, a gente volta já já com a sequência do nosso Pai Querer Urgente.
Pai Querer Urgente, segunda edição, Rádio Verdade. De segunda a sábado, aqui na Pai Querer 91,7, das 7 às 9:30, Jornal da Manhã, o amigo da cidade.
Nativas Grill, a churrascaria número 1 de Londrina e a hora certa.
17:21.
Você procura um rodízio de qualidade? Na Nativas Grill Churrascaria você encontra frutos do mar, saladas diversas, pratos quentes, pista japonesa, queijos e uma excelência em carnes nobres. Nativas Grill Churrascaria, bom atendimento, bebida gelada, os melhores drinks e espaço kids. Nativas Grill Churrascaria, no almoço e no jantar, em Londrina. Faça sua reserva e siga-nos nas redes sociais. Nativas Grill, venha ser Nativas você também.
Além de lutar pelos seus direitos na mesa de negociação, o Sinserv também trabalha para garantir economia real no seu bolso. E agora, com a nova parceria com a Conecta, você tem acesso ao Clube de Benefícios, com descontos exclusivos em diversas categorias. São vantagens pensadas para facilitar a sua vida e ajudar você e sua família a economizar de verdade. É mais qualidade de vida para o servidor municipal. Quer começar a aproveitar? Entre em contato com o Sinserv e saiba como acessar. 3372-1257.
Entupiu, Rotercano desentupidora. 3326-3800. Entupiu, Rotercano.
Vai querer 91,7.
O chão vai tremer. O chão vai tremer. Prepare-se para a sexta etapa da Fórmula Truck, 31 de julho. 1 e 2 de agosto, no Autódromo Ayrton Senna, em Londrina. Gigantes acelerando no limite. E o espetáculo da Fórmula Fusca Brasil. Acampamento liberado. Reúna os amigos, traga sua carne e sua bebida e viva um final de semana inesquecível. Ingressos no site formulatruck.com.br. Fórmula Truck em Londrina. Você não assiste, você sente. Oferecimento Speedmax.
Ei, você já conhece a Turma da Dexis? É a coleção de pelúcias da Sicredi Dexis, que transforma seus investimentos em diversão. Você ganha pontos a cada aplicação na poupança e no capital social, programados ou não. E também com indicação e nova associação. Juntando 20 pontos, você troca por uma pelúcia da Turma da Dexis. Confira todas as regras e condições no nosso site www.sicredi.com.br/promoção/Turma da Dexis.
Turma da Dexis. Investir é se divertir.
Pai Querer! Pai Querer Urgente, segunda edição, Rádio Verdade. Boletim do Mercado Agrícola. Oferecimento Integrada Cooperativa Agroindustrial. 30 anos, a força da união.
Há 30 anos, aprendemos com o campo que prosperidade não acontece sozinha. Ela nasce da confiança e da certeza que caminhar lado a lado é o que faz a diferença. Assim construímos nossa história, com simplicidade, pessoas comprometidas em gerar valor para o cooperado. Porque prosperar é produzir um futuro forte, mais humano e mais sustentável. Integrada, prosperando com você, pelo campo, pelas pessoas e pelo amanhã.
Boletim do Mercado Agrícola.
O Ministério do Comércio da China manifestou agora pela manhã uma oposição às tarifas impostas pelos Estados Unidos sobre produtos chineses no âmbito da seção 301, devido a alegações de trabalho forçado, e pediu que o Washington corrija essa prática incorreta e revogue as medidas tarifárias. No comunicado, o Ministério Chinês está afirmando que está disposto a continuar o diálogo com os Estados Unidos, com base no respeito mútuo, na igualdade do benefício mútuo, mas advertiu que se reserva o direito de tomar todas as medidas necessárias enquanto avalia as ações dos Estados Unidos. A safra brasileira de soja deverá manter o ritmo de crescimento da demanda, tanto no mercado externo quanto interno. A avaliação é da consultoria Safras Mercado, que projeta exportações de 110 milhões de toneladas, impulsionadas pela competitividade do Brasil no comércio internacional e pelo fortalecimento do processamento doméstico da soja. E ainda sobre os contratos futuros da soja negociados na Bolsa de Chicago, nesta manhã, registraram queda, devolvendo parte dos ganhos expressivos acumulados na última semana. As cotações operaram e operam, né, nesse momento, em baixas de mais de 30 pontos em algumas negociações. As cotações levaram novembro a 12 dólares e 18, e o janeiro de 2027 estava sendo cotado por volta das 7,5 a 12 dólares e 32 por bushel.
Boletim do Mercado Agrícola.
Oi, gente, boa tarde. São 17 horas e 26 minutos aqui na Paiquerê, 5:26, 26 graus a temperatura aqui na Avenida Higienópolis 2100, sequência aqui do nosso Paiquerê Urgente, segunda edição. Olha só, hoje a Polícia Civil de Biporã realizou uma operação denominada Operação Arquivo. O objetivo era prender pessoas envolvidas com o tráfico de drogas, especialmente lá na região do Jardim John Kennedy, que é o último bairro de Biporã antes da capital, né? Quem vai para sentido capital, Jataizinho, um pouquinho antes ali da base da PRF, à esquerda está o Jardim John Kennedy, né? Os policiais foram lá cumprir mandados de prisão hoje. Três pessoas foram presas lá. O doutor Vitor Dutra mandou pra gente o material, vamos ouvir.
A delegacia de Biporã deflagrou no dia de hoje uma operação denominada Operação Arquivo, que se iniciou meados de março, quando a equipe da delegacia de Biporã de investigação teria abordado um dos envolvidos nessa organização criminosa, teria apreendido o telefone celular dele, né, ele conseguiu fugir da polícia no dia da abordagem, foi apreendido droga e celular. Né, a partir da análise desse celular, foi visto que havia uma organização criminosa na distribuição de drogas, principalmente o núcleo familiar dele e além de outras pessoas que estavam ali diretamente envolvidas. Hoje foram presas três pessoas, né? Inclusive duas delas foram presas em flagrante com drogas que foram apreendidas na sua residência, né? O nome dessa operação decorrente arquivo era o nome utilizado pelos envolvidos ali na comercialização de droga. Utilizavam o nome arquivo para falar de uma residência ali localizada no bairro John Kennedy, né, que era responsável por armazenar drogas de diversos indivíduos ali que participavam dessa distribuição. A operação cumpriu diversos mandados de busca e apreensão, ao todo 7, né, foram 3 prisões realizadas e um das pessoas que foi decretada a prisão já estava preso. No decorrer das investigações, ele foi preso pela Polícia Militar já por tráfico de drogas.
5:29, agora na Paiquerê, Dr. Vitor Dutra falando aí dessa operação, né? Operação Arquivo, que foi colocada em prática hoje para o cumprimento dos mandados de prisão. Eu sempre gosto, né, de conversar com vocês e tentar explicar aquilo que eu sei, né? Se havia mandado de prisão é porque havia investigação. E se os policiais estavam autorizados a prender, eles foram autorizados por quem? Por um juiz. Então, os elementos que foram apresentados pela Polícia Civil ao magistrado foram convincentes, a ponto do magistrado, ou seja, o juiz, autorizar, né, a prisão dos envolvidos, dos investigados. Interessante isso, né? Para a gente entender o funcionamento da coisa. E a informação que foi passada pelo Dr. Vitor Dutra, que é o delegado, né, lá de Biporã, entre os presos de hoje está uma mulher. Essa mulher é a esposa de um cara que já estava preso. Esse cara que já estava preso, ele foi preso por tráfico de drogas. E, segundo a investigação, ele mesmo preso comandava uma espécie de tráfico de drogas na região. E quem operacionalizava? Quem? A companheira do rapaz, tá vendo? Parabéns pra polícia, né? Parabéns pra polícia. 17:30, agora na Paiquerê, temperatura de 26 graus aqui na Avenida Higienópolis 2100. E olha aqui, furto de fiação, que é um grande problema, né? O Grupo Militares e Amigos, se der tempo, vamos colocar um trechinho, inclusive, até a parte final do programa, né? Do subtenente Militão. Mas o Ted Pérez, agora há pouco, gravou um material com o tenente-coronel Ricardo Guedes, que é o secretário de Defesa Social, né? Porque tivemos furtos de cabos, né? De fiação, até aqui às margens do Lago Igapó. Os caras não respeitam nada, não. Se tiver um negocinho comprido, bom, nem vou falar aqui, é perigoso, os caras levarem, né? Os caras vão furtar, né? Fiação é pra ladrão que não tem vontade de trabalhar, né? E por que que eles estão furtando? Porque tem gente que tá comprando, né? Óbvio. Vamos ouvir o Ted Pérez.
Reinaldo, e nesse final de semana, vários fios de postes ali do Lago Igapó foram furtados. Inclusive, a Guarda Municipal está trabalhando intensamente para localizar essas pessoas que foram responsáveis por isso. É um dano ao patrimônio, causa prejuízo, mas a guarda está trabalhando para tentar localizar essas pessoas, não, secretário?
Isso, nós estamos utilizando, né, equipamentos de imagens que nós tínhamos, que temos ali naquela região, estamos trabalhando também, pedimos à comunidade que dê informações, que é um absurdo, né? Londrina, pleno 2026, pessoas danificando o erário, o patrimônio público, para a prática de furto de cabeamento. E, inclusive, Londrina, é até bom a gente deixar claro isso, os nossos setores especializados, a Londrina Iluminação, que cuida muito bem dessa área, ela já está desenvolvendo metodologias próprias para evitar esses roubos, esses furtos, principalmente. Como? A maioria do cabeamento de todas as áreas, ele está sendo feito com um sistema que dificulta o acesso. São utilizados tubos, concreto e outra, para evitar que realmente haja. Não é simplesmente chegar lá, puxar e ele vai levar esse cabeamento. Então, o que a gente percebe é que, infelizmente, na ânsia, na vontade, no interesse de levar, e eu vejo que tudo indica até que pode ser que não sejam pessoas, são pessoas que têm um determinado profissionalismo, sabem o que estão fazendo, retiram ali os equipamentos. Então, nós estamos trabalhando na tentativa de identificar e prender esses homens. E nesse caso, a comunidade ela é muito importante. E eu peço que denunciem, liguem no 53. Nós não podemos admitir que pessoas vandalizem os nossos próprios públicos, vandalizem sinalização, vandalizem uma série de coisas intuito aí de pequenos ganhos. Que nesse caso aí é uma contribuição muito ruim para a cidade. O que essas pessoas estão fazendo é um absurdo. Nós temos que amar a cidade, gostar da cidade. E nesse caso, recebendo as denúncias, nós vamos para cima até prender, identificar e levar para prisão esses autores.
Se tem o furto, tem quem está comprando. A receptação é o que pode estar contribuindo para esse tipo de prática de novo?
A gente não afasta essa hipótese. Uhum. Mas primeiro tem que ter o agente criminoso. Uma das coisas, essa pessoa decidida, com uso inclusive de equipamentos, que essas pessoas provavelmente usam um martelo, algum tipo de equipamento, que acaba contribuindo nessa ação criminosa. Então, e não é um ganho grande. O prejuízo deixado ele é muito maior. Então, nós estamos, inclusive, analisando. Não posso fazer uma culpa a uma determinada condição das pessoas. Não. O que nós percebemos é que, infelizmente, pessoas que entendem, não sabemos se já trabalhou com isso ou deixou isso para outra época, mas eles estão fazendo isso de uma maneira muito ruim. Por quê? Prejudicam a cidade, causam prejuízo ao erário público por valores às vezes insignificantes. Uma boa parte desses equipamentos está sendo quebrada e eles não conseguem levar, porque esse cabeamento está instalado ali de forma tal a evitar esse tipo de conduta, ou seja, já existe uma prévia. Mas fica o prejuízo de ter que ir lá reinstalar esse equipamento. A nossa empresa, Londrina Iluminação, acaba tendo prejuízo, a cidade tem prejuízo e o que nós temos que fazer, dever como, inclusive como moradores aqui de Londrina, é identificar esses autores e fazer o devido encaminhamento.
Tá certo, obrigado. Conversamos aqui, Reinaldo, com o secretário de Defesa Social, o coronel Ricardo Eguedes, falando dessa situação de furtos de fios que aconteceram em postes aqui do Lago Igapó. E como ele disse, né, tiver qualquer informação, o telefone da guarda 153 e também das Forças de Segurança, Polícia Militar 190. Para o Paiquerê Urgente, Ted Pérez.
Valeu, valeu, obrigado, Ted. Então, o pessoal aí, né, o pessoal não respeita nada, não. O pessoal vai cortando o fio, as pessoas ficam no prejuízo, né, por causa da fiação que é furtada. Não é fácil para quem, né, para quem passa por essa situação. Tem muita gente que perde muito dinheiro, além da empresa, né? Por exemplo, nós temos aqui em Londrina, se der tempo eu vou colocar até um trechinho na outra parte do programa, né? O Grupo Militares e Amigos, que presta serviço desde 2022 para a Sercontel. A Sercontel, ela ainda tem prejuízos, mas esse prejuízo anual era muito maior antes do serviço prestado pelo Grupo Militares e Amigos, né? Porque tem muito ladrão por aí cortando o fio, infelizmente. Ó, agora são 17 horas e 36 minutos aqui na Paiquerê, 26 graus a temperatura. Foi preso um homem em Centenário do Sul. Por quê? Porque havia uma ordem de prisão contra esse cara. Esse cara espancou a mulher dele em Jataizinho. A mulher foi socorrida em estado grave por causa das agressões severas, né? A polícia descobriu que esse cara foi para Centenário do Sul e aí foi pedida a prisão dele. A justiça decretou a prisão desse cara. A prisão foi feita lá em Centenário pela equipe do delegado de lá, o Dr. Tiago Janene. Vamos ouvir o delegado aí, Val.
Na sexta-feira, dia 24, por volta das 19 horas, a equipe de Centenário do Sul deu cumprimento ao mandado de prisão preventiva expedido pelo juiz de Centenário do Sul contra um agressor que teria praticado crimes ali contra ex-convivente na cidade de Jataizinho. Na oportunidade ali, ele teria desferido cabeçadas, tapas, puxões de cabelo contra ex-convivente, que inclusive estava com seu filho de 5 meses no colo. No momento ali, ela conseguiu fugir, se escondeu em uma mata próxima à sua residência até a chegada da polícia militar. No dia seguinte, ela fugiu até a residência da sua mãe aqui no município de Centenário do Sul, e mesmo com essa distância, isso não impediu que o agressor continuasse a praticar os delitos ali contra a vítima, né? Diariamente ela recebia ameaças de morte. Ele ameaçou inclusive até a fogo contra a vítima e o seu próprio filho, bebê de 5 meses, contra a residência da sogra também. Então, no dia 22, quarta-feira, ela compareceu à delegacia de polícia, apresentou esses fatos novos, novas ameaças. De posse dessas informações, representei aí pela prisão preventiva na quinta-feira, e logo no dia seguinte, com parecer favorável do Ministério Público, o juízo de Centenário do Sul expediu esse mandado de prisão preventiva. E logo na sequência aí, por volta das 19 horas, nós demos cumprimento, a equipe se deslocou até a cidade de Jataizinho e conseguimos prender o agressor aí.
Está à disposição da justiça, né? O que é mais importante. E lamentavelmente a gente ainda tem esse tipo de situação, né, no nosso dia a dia. Nesse caso aí, a mulher, ela foi levada para o hospital correndo o risco de perder a vida. Para vocês terem ideia, né, da agressividade do cara, né? E aí ele fugiu, só que a polícia descobriu para onde que ele tinha ido. E ótimo trabalho da investigação, né? Foi pedida a prisão foi decretada e cumprida pela equipe lá do delegado Dr. Tiago Janene. É mais um, né, marido, né? Mais um valentão aí. Contra a mulher, né? Contra a mulher o cara vira um, né, macho alfa. Agora quero ver o que ele vai fazer na cadeia. Vamos pro intervalo, né, Val? Vamos tomar um cafezinho aqui no intervalo, a gente volta já já. E tivemos aí uma tragédia, né? Ontem à noite, aqui entre Cambé e Rolândia, um rapaz capotou uma caminhonete S10. O cara que estava dirigindo morreu na hora, né? O amigo dele, que estava como passageiro, sobreviveu. A gente volta já já.
Paiquerê Urgente, segunda edição, Rádio Verdade. De domingo a sexta, na Paiquerê 91,7, às 21 horas, clássicas da noite.
Grafitex, novas cores, novos tempos, informa a hora certa.
17:40.
Há 25 anos, a Grafitex é referência no mercado de tintas e complementos, trazendo alta performance e acabamentos de excelência. Líder em revestimentos do Paraná. Nosso compromisso é com a qualidade, atendendo todas as normas do PSQ, Programa Setorial de Qualidade. Com tecnologia de ponta em tintas, oferecemos mais de 50 produtos que fazem a diferença. Quem conhece a Grafitex não troca. Disponível em todo o Brasil.
Tintas Graftex, novas cores, novos tempos.
Recado especial para quem gosta de apostar. Na KTO, você tem ferramentas de jogo responsável. Defina limites e, se precisar, dê um tempo. Ou use a auto-exclusão permanente da conta. Aqui, aposta é entretenimento e a diversão deve vir em primeiro lugar. Acesse kto.bet.br e saiba mais.
Proibido para menores de 18 anos. Portaria SPA MF 2093/2024. Ministério da Fazenda adverte. Aposta não é investimento. Jogue com responsabilidade.
Paiquerê 91,7.
Londrina Grill. Comida feita na hora o dia todo. Aberto todos os dias das 11 da manhã à meia-noite. Avenida Higienópolis 964. Londrina Grill.
Na Confeitaria Flumê, sempre é tempo de festa e alegria. A Confeitaria Flumê atende aos domingos das 6:30 às 12:30, de segunda a sábado das 6:30 às 19:30 e nos feriados até às 19:00. Agora atende pelo iFood. Confeitaria Flumê, Alameda Miguel Blasi, 88, atrás da Catedral, no centro de Londrina. Ligue 3324-8780.
Paiquerê 91,7.
Quando o assunto é conquistar novas oportunidades, você não precisa esperar. Com o método Influx, o domínio do inglês acontece em menos tempo, com garantia em contrato. Um método exclusivo, que valoriza o seu tempo e entrega resultado de verdade. Mais liberdade para escolher, mais possibilidades para conquistar. Influx. Mais futuro em menos tempo.
Influx, Avenida Voluntários da Pátria 317. Fone 3351-4144.
É na Influx, obra pra obra. Obra pra obra, Max.
Começou a feira de ferramentas da Obra Max. Produtos de qualidade profissional com os menores preços do mercado. Furadeira e parafusadeira. A bateria com acessórios, só R$ 79,90. Moto Esmeril 350 watts, só R$ 169,90. Martelete, perfurador, bateria, 21 volts com maleta, só R$ 399,90. Tá esperando o quê? Bora pra Obra Max. Avenida Tiradentes, 5175, no Silo 2, em frente ao Café Cacique.
Bora pra outra mais.
Vai querer!
Vai querer urgente. Segunda edição. Rádio Verdade.
Agora são 17:44 aqui na Paiquerê, 5:44. Abraçando aqui meu grande amigo Ricardo, lá da Ripeças, né? Loja de máquinas ali no alto da 10 de dezembro. Alô, Ricardão, grande abraço, meu amigo. Tá rodando pela cidade, né? Atendendo os clientes lá da Ripeças e ouvindo a gente no carro, né? Um abração para você. Um abraço também aqui para o Marco da, acho que é Imper Pint. Ele mandou aqui um áudio. Tem que mandar mensagem de texto, por gentileza, viu, Marco? Pra gente registrar aqui dentro do horário do programa. E a Geni, a nossa ouvinte, ela fala aqui, Reinaldo, por gentileza, registre aí, fazendo uma solicitação para Sanepar. Estamos sem água desde o meio-dia aqui no Jardim Arpoador. Meu nome é Geni, moro na rua José Nicolau. Estamos aqui sem água desde o meio-dia. Fica aí então, né, o pedido, o reforço de pedido por providências por parte da Sanepar, né? Pessoal da Sanepar que sempre está ouvindo aqui a nossa programação, fica aí esse reforço no pedido lá pro pessoal do Jardim Arpoador. 5:45. Eu quero mandar um abraço especial pro meu irmão, né? O Pelé lá em Biporã, Antônio Norato, da Silva Júnior. Meu irmão tá com um probleminha, na verdade tá precisando encontrar uma pessoa. É assim, meu irmão vendeu um terreno lá na rua Tilápia, lá no Balneário Tibagi, às margens ali do Rio Tibagi, perto do antigo clube de campo. E o problema, né, que foi repassando, né, o terreno para um, para outro, e o atual comprador, que é morador lá de Jataizinho, o meu irmão tá tentando encontrá-lo, né, para fazer a transferência da titularidade do IPTU. Então, a pessoa que de repente pode estar ouvindo o programa lá de Jataizinho, comprou o terreno lá, né, no Balneário Tibagila, na rua Tilápia. Então faça contato lá com o meu irmão, o Antônio Honorato da Silva Júnior, né? Esse é o nome que aparece no IPTU. O telefone é o 98474-5299. 98474-5299, o terreno lá no Balneário Tibagi, em Ibiporã. E aí, pra achar em Jataizinho também, né, Val? Aquela dificuldade, né? Cidade grande, né? Mais difícil de achar as pessoas. 5h46 agora na Paiquerê. Ontem à noite nós tivemos, infelizmente, né, uma tragédia na BR-369 entre Cambé e Rolândia. Um rapaz estava dirigindo uma caminhonete S10. Ele, por algum motivo, né, ele capotou a caminhonete. Infelizmente, o rapaz que estava na boleia, né, dirigindo a caminhonete, morreu no local. Esse rapaz, né, ele estava acompanhado de um amigo. O amigo sobreviveu. Nós temos aí um áudio, o Rogerinho mandou pra gente ontem à noite, do PRF Torquato, né, que estava lá na ocorrência. Vamos ouvir, Val.
A cinemática foi bem grande ali, né? É bem cedo pra gente determinar algum fato, vai ser apurado ainda. É uma saída de pista, duas pessoas, o condutor e um passageiro, né? Infelizmente o condutor veio a óbito no local aqui, mas não tem como a gente precisar ainda, questão de velocidade, se alguém entrou na frente, atrapalhou, vai ser apurado ainda. Ele tá bem, foi socorrido aqui pela equipe da IPR, né? Tá na Santa Casa de Cambé, e vai ser passa chave aí pra gente conseguir elucidar o fato.
O Carlos Henrique Greco, de 28 anos, né? Infelizmente morreu no local. O amigo dele, o Ricardo, de 19 anos, bastante machucado, né? Foi socorrido com vida. Não se sabe, né, o que gerou esse capotamento. A informação importante, né, de forma extraoficial, é de que os dois estariam numa festa de aniversário, né, estariam voltando para casa. Infelizmente, essa tragédia aí na BR-369, entre Cambé e Rolândia, ontem à noite. 5h48, agora na Paiquerê. E no último sábado nós tivemos um programa muito bacana tratando da Polícia Civil de Londrina aqui na Paiquerê, o Paiquerê Rádio Opinião Especial de Sábado, que recebeu o Dr. Paulo Henrique Costa, atual, né, delegado-chefe da 10ª SDP. Também estiveram participando do programa Dr. Jaime José de Souza, hoje está na delegacia do estelionato. Dr. Magno Miranda, que também é um dos novos delegados aqui de Londrina, juntamente com o Dr. Paulo Emílio Terra. E num trecho do programa, o Dr. Paulo Henrique Costa, que é o atual delegado-chefe, ele valorizou toda a evolução da estrutura da Polícia Civil aqui de Londrina. Hoje, numa condição bem melhor do que há alguns anos, né? Vamos ouvir esse trecho.
Ela se encontra numa evolução gigantesca, né, dos últimos anos. Isso tanto em recurso humano quanto em recurso material. Hoje nós trabalhamos com 23 delegados, né, na subdivisão de Londrina. Nós chegamos a trabalhar, né, Jaime? Acredito que com 8, 9 delegados, 7, 8 delegados, né, já. Todo delegado tinha delegacia, geralmente acumulava uma outra delegacia. Nós fazemos 7, 8 plantões por mês, além das delegacias, né, onde nós trabalhávamos. E hoje nós temos unidades, quase todas as unidades, inclusive com 2 delegados de polícia trabalhando. Temos uma central regional de flagrantes, que além de atender Londrina, atende Maringá, atende Biporã. E qual que é a vantagem disso? Que as delegacias que funcionavam no esquema que a gente falava que era o 24/7, né, que são 24 horas, 7 dias por semana, esses policiais ficavam empenhados nessas delegacias e muitas vezes eles não conseguiam fazer o trabalho investigativo porque tinham que ficar com a delegacia aberta recebendo as demandas. Então, essa Central Regional de Flagrantes hoje colaborou para que essas outras delegacias, esses outros policiais fiquem liberados durante os seus expedientes para fazer o trabalho de polícia judiciária investigativa, né? Então, essa também é outra estrutura. Nós vemos na nossa subdivisão, vamos falar pela delegacia de polícia de Cambé. Cambé, historicamente, sempre teve um delegado só. Hoje nós temos 3 delegados lotados lá na cidade de Cambé. Hoje nós temos um setor operacional que ele é composto por 3 delegados, né? Antigamente era 1 delegado, 3 delegados. Na delegacia de homicídios nós temos 2 delegados. Nós temos no primeiro distrito 2 delegados para combater o estelionato. Então, a estrutura de recurso humano mudou demais. Outra situação que hoje nós encontramos, né? Nós nos livramos da custódia dos presos. Problema muito sério, porque no mínimo nós tínhamos 4 investigadores de polícia, hoje são agentes de polícia judiciária, né? Com a mudança da lei orgânica, mas no mínimo nós tínhamos 4 investigadores de polícia que ficavam empenhados 24 horas por dia fazendo a custódia dos presos. Nós chegamos a ter 3 distritos com presos. Nós tínhamos no quinto, nós tínhamos no segundo e nós tínhamos no terceiro. Hoje todos os presos do Paraná foram repassados à Polícia Penal. O que que acontece? Se nós formos fazer essa análise, não só em Londrina, mas no Paraná todo, imagina quantos agentes foram liberados para poder trabalhar na atividade fim. Nós tivemos, obviamente, as contratações, né? Mas assim, esse fortalecimento, isso foi uma estratégia que demonstrou como a Polícia Civil, tendo a sua atividade fim, a Polícia Civil apareceu no estado todo, né? Nós nunca tivemos tantas operações policiais da Polícia Civil quanto nós temos nesses últimos anos.
É isso aí, né? E de fato, o doutor Paulo Henrique Costa, que é o novo delegado-chefe, ele tem razão, né? De fato, nós tivemos aí uma grande evolução. E eu, quando comecei aqui a trabalhar na Paiquerê, né? Eu comecei também tentando aprender um pouquinho na área policial. E eu vinha lá de Jataizinho, vinha direto de madrugada, passava lá pelo Cadeião, lá na rua Sergipe 52, né? De lá eu fazia alguns boletins, a época que o Pai Querer Urgente era comandado pelo Carlos Camargo, né? Nossa, ali ainda havia presos, então era loucura, né? De vez em quando os caras escapavam, né? Os famosos tatus, né? Tatu porque os caras faziam os túneis ali por baixo, né? Daqui a pouco escapava um, aquela correria, e vai rebelião, né? Rebelião, gente, pra quê? Pros mais novos, isso é até algo assim assustador, mas os antigos sabem do que eu estou falando, né? Havia rebeliões, fugas, ali da rua Sergipe, que hoje, né, é o Cadeião Cultural. Nós tínhamos no segundo distrito policial, hoje é o Creslon. Aliás, falando em Creslon, alô, Valdecir! Grande Valdecir, né? Que faz parte lá do comando lá do Creslon. Primo do nosso Fabinho, grande amigo. Provavelmente está lá ouvindo o programa, né? Lá onde é o Creslon hoje, era o segundo DP. Meu Deus do céu! Eu que sou mais novo, né? Na cobertura policial aqui em Londrina, eu me lembro de rebelião lá no segundo DP. Quinto Distrito Policial. Quem mora na Zona Norte sabe o que eu estou falando, né? Era um inferno para os moradores da região ali, onde está o 5º DP. Hoje é uma delegacia, né? Tínhamos o 3º DP, também com rebelião. Delegacia de Cambé, quantas fugas, né? Da delegacia de Cambé, delegacia de Rolândia. Hoje, a Polícia Civil não tem mais essa incumbência. Melhorou demais, né? Hoje nós temos a Polícia Penal, que é responsável por cuidar de presos. Em termos estruturais, nós temos mais viaturas, mais delegacias, mais investigadores investigando, não cuidando de preso, e mais delegados. Por consequência, né? O resultado é positivo para quem? Para a sociedade. Ah, é o quadro ideal? Não. Ninguém está falando que o quadro é ideal, mas que melhorou bastante, melhorou, né? Apesar de que dá para continuar melhorando, e essa cobrança, ela tem que continuar acontecendo por parte da população, né? Eu me lembro, teve um ano, se eu não estiver enganado, 148 ou 158 homicídios. Gente, vamos arredondar. 150 homicídios por ano. Dá 10, 13, 14 homicídios por mês. É muita coisa, né? No último ano tivemos aí, acho que 25 a 26 homicídios, que ainda continua sendo um número preocupante. Mas se a gente comparar, nossa senhora, que diferença, né? Gente, obrigado pela companhia, obrigado pela audiência de vocês. Segue a nossa programação aqui na 91,7, Hora do Ângelus, e depois, né, o Em Cima do Lance com a equipe total.
Paiquerê Urgente, segunda edição. Rádio Verdade. J. Matheus, Fiore Luiz, Vanderlei Rodrigues, Reinaldo Furlan, Matheus Camargo, Fábio Fernandes. Esse é o time do Bate-Bola que conta as novidades do esporte pra você. Bate-Bola, da equipe total, de segunda a sábado, meio-dia.
O Londrina Shop está de volta, agora com qualidade Amadeus. Chama no delivery 4398-445-2675.
Siga Paiquerê 91,7 no Instagram, arroba Paiquerê 91,7.
Quando mais um dia vai chegando ao seu final, é hora de agradecer a Deus. A Hora do Ângelus com Padre Joel Medeiros, pároco da Catedral de Londrina.
Boa tarde, ouvintes. Esta é a parte que escolhi por minha herança: observar as vossas palavras, ó Senhor. A lei de vossa boca para mim vale mais do que milhões de ouro em prata. O vosso amor para mim vale tudo, porque o Senhor está sempre presente nos momentos mais difíceis, quando não há neste mundo nenhuma palavra que me consola, nenhuma resposta que me dê alento. Eu sei que o Senhor está ao meu lado. O Senhor que segura minha mão sem dizer nenhuma palavra. Eu sei que o Senhor diz: estou aqui, não tenhas medo. Por isso, observar a vossa palavra vale mais do que tudo. Saber que estás presente ao meu lado vale mais do que tudo. O que seria de mim, Senhor, se não fosse esta sua presença, se não fosse este seu amor, esse olhar misericordioso? O que seria de mim? Obrigado, Senhor, pela sua presença, pelo seu olhar, pela vossa bondade. Boa tarde para você.
O anjo do Senhor anunciou a Maria, e ela concebeu do Espírito Santo. Eis a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.
Benedictio Dei Omnipotens, Patris et Filii et Spiritus Sancti, discendat super vos et maniat semper. Amém.
Paiquerê em cima do lance. Oferecimento: Fibrate Lux Telhas, cobriu, está coberto. MK Veículos, 24 anos no mercado.
Tocando de primeira no seu rádio. O time campeão de audiência. Equipe Total Paiquerê. Em cima do lance.
Olá, meus amigos, 18 horas em Londrina.
Capitão Mais Socantra, eu quero primeiramente a sua análise depois do atropelo de ontem no estádio Vitorino Gonçalves Dias. Superioridade à parte do Novo Horizontino, que é uma equipe realmente diferente. A pífia partida do Tubarão, os reforços que chegaram e não estão resolvendo. Eu vou começar passando a bola pra você. Geralmente o zagueiro passa pro meio campista, de lá passam pro ataque, não. Hoje ao contrário, eu vou recuar a bola pra você na zaga, matar no peito e baixar na terra, como diria Geraldo José de Almeida. O que foi aquilo ontem no VGD? O Tubarão fecha o primeiro turno na zona do rebaixamento. Grande abraço, capita.
Abraço, Linhares. Ah, é muito fácil você chegar numa conclusão do que aconteceu ontem no VGD. É muito simples, né? Você tem um campeonato super difícil, vai jogar contra uma equipe que está montada já há algum tempo, jogadores experientes, jogadores como uma situação, né, que foi criado lá no VGD ontem, que o time adversário não deixou Londrina jogar. Londrina teve um gol do Paulinho Mocilin que mascarou o que estava acontecendo no jogo. Muitos torcedores acreditavam que o Londrina fosse se superar, mas Linhares, dá para ver nitidamente a desconstrução, né, vamos dizer assim, do time do Londrina.
Sim.
Um meio de campo, né, não marcador, um não criador, né, tendo o Paulinho Mocilin como 10 da equipe, o que tinha que resolver tudo, uma zaga, né, todo o sistema que não funcionou, um goleiro inseguro, né, uma coisa absurda isso, né, o nosso goleiro que teve uma passagem, um começo bom no Londrina e de repente virou um atleta inseguro. Se tivesse um outro jogador no banco de reserva, eu acho que estava na hora de dar um descanso também. Mas no geral, claro que é fácil você criticar agora, principalmente o Micali pelas escolhas, mas eu não, jamais eu vou criticar o Micali por esse sentido, que ele não é o culpado 100%. Claro, ele tem a sua parcela pelas opções, como eu já expliquei aqui. Agora, quando você está num campeonato dessa qualidade e você perder a base positiva do seu time, que era o setor ofensivo, eu acho muito difícil de imediato você conseguir recuperar.
Ah, fala em planejamento num time que se desmonta no meio da competição, a única coisa que estava dando certo mesmo no time, que era o Bruno, ele sai, vai embora. O Iago Teles está fazendo falta porque não tem outro também melhor do que ele na posição dele agora. O cara que decidia mesmo era o Bruno Santos. O cara fez 11 gols em 15 jogos. Essa que é a verdade. Você tira um cara desse, o time melhorou, mas teve aquela boa sequência. Claro, também porque coletivamente o Micali conseguiu fazer o time evoluir um pouco, mas era o Bruno Santos que estava decidindo. Sem ele, não teria tido aquela arrancada. Agora, os jogadores vão se apresentar na quarta-feira, mas depois de levar de 4 no lombo, quarta-feira, hoje à tarde, tinha que estar os caras ali trabalhando, Micali chegando, orientando, o que aconteceu, vamos conversar todo mundo aqui agora. Pô, os caras só voltam na quarta-feira ainda. Não tá sendo muita mamata também, não, Márcio?
Não, até porque esses jogadores que chegaram, eles precisam ter treinamentos, eles precisam entrar no ritmo daqueles que estão aqui. E os que estão aqui sempre reclamaram que não tinha tempo para treinar. Até eu vi a última semana o Micali reclamando: viajamos na quarta, chegamos na quinta, sei lá o quê, e não teve tempo de fazer treinamentos. Eu acho, sinceramente, que nesse momento não dava para você ter uma folga desse tanto. Isso, eu acho que tinha realmente que se apresentar, se reapresentar e trabalhar. Esse é o melhor. Para você calar a boca de todo mundo, você tem que trabalhar.
Lógico.
Agora, nessa situação, você dá uma folga, realmente é dar milho pra bode, né?
Parabéns, vocês tomaram 4, só voltam na quarta-feira. Ah, vou falar uma coisa pra você, viu? Sobe o hino do Londrina pra gente aí, Valdir Jorge, às 18h+3, e o espaço tá mais do que aberto pro torcedor aqui no 99994-1110. Olha, eu não tô com saudade do Mano Sérgio, não é isso? Mas nessas horas, com ele, mais, não teria folga até quarta-feira. Hoje estaria todo mundo trabalhando.
Não precisa ser o Marcelo, qualquer um outro.
Pessoa de bom senso.
Qualquer um.
Agora, o dono não tá aqui mesmo, o dono tá longe, e aquela história, meu compadre, o gado engorda é com o olho do dono. Nessas horas o cara tem que tá aqui, tem que tá aqui.
E não é a reclamação maior, não é que o time não tinha treinamento, não tem entrosamento porque esses jogadores estão chegando, é hora de treinar, não adianta, vamos dar folga até quarta-feira pra cabeça, muito pelo contrário, essa que é a hora de você você trabalhar, para você recuperar o tempo que você não treinou direito, né? E não dá margem para críticas, né, Aliança?
Olha, isso aí me doeu tanto quanto a derrota, viu? Tanto quanto a derrota de ontem. 18 horas mais 4 minutos, destaque do Tubarão, chegando com o Reinaldo Furlan. Fala, rei!
Alô, Rodrigo, mesmo com mudanças no time, Londrina é superado pelo Novo Horizontino e sofre goleada na abertura do retorno da Série B.
18 horas mais 5 minutos, prepare-se, o carro dos seus sonhos está te esperando na MK Veículos Multimarcas, várias marcas e modelos com a tradição e a confiança que só uma empresa com mais de 24 anos pode oferecer. As melhores ofertas para você sair de carro novo estão na MK Veículos. Atendimento rápido e seguro, nem perca tempo rodando por aí procurando o seu seminovo. Passe na MK Veículos, na Avenida JK 1587. Telefone é o 3322-4802, 3322-4802, MK Veículos. O seu próximo carro está aqui. Ontem parecia, Márcio, um time, sei lá, de Série B contra um time de Série D, de dado. Não parecia? Tinha uma diferença tão grande entre as equipes, sabe? A gente viu quem tá no nível, realmente, que prateleira que tá o Londrina, na lá de baixo, por isso que tá na zona do rebaixamento.
Ah, não, você dava para entender nitidamente que a postura do time do Novo Horizontino era totalmente assim, de uma, o Rômulo deitou e rolou, né? O Rômulo deu um ritmo para o time do Novo Horizontino que é aquilo que eu falei, o gol do Paulinho Mocelin mascarou, o time do Londrina achou que dava para toda hora chegar, e vejo, eu até discuti lá uma hora com um amigo meu que foi junto comigo sobre o Heirão jogando na lateral esquerda. Ele teve duas ou três oportunidades que ele chegou na linha de fundo, chegou muito bem, Linhares, muito bem, cruzando, fazendo, só que não tinha ninguém na área, né? Porque o tal de Gilberto também não tava lá. Só que aí, sabe o que acontecia? O time do Novo Horizonte jogou nas costas do Heirão. Você pode perceber, a maioria das jogadas aconteceram por ali. Então, a minha discussão com ele era o seguinte: ok, o Heirão é esforçado, mas não é lateral. Tem três laterais no Londrina, cara, não é possível. Foi contratado o Arthur para ser titular. Não dá para você jogar com um cara improvisado. Beleza, tomamos os gols com o Heirão ali esforçado, que ele não tem. Aí até uma hora lá o Wallace foi fazer cobertura. No, acho que num dos gols, o Wallace saiu catando cavaco também, quer dizer, não, foi uma péssima atuação também dele. Mas normal isso aí. Não, você criticar individualmente esse jogo até, sabe, não dá. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: o Micali, ele colocou o Paraíba lá, o Nilo, na lateral direita, colocou depois do segundo tempo o Arthur. Cara, como é que você vai ter um time? O Micali não tem um time?
Não.
Ele não tem uma reserva. É uma reserva, desculpa, uma...
Uma base.
Uma base na defesa ele não tem, ele tá procurando achar o melhor. Cara, e eu citei na minha abertura o Kozlinski. Consegui falar o nome dele, rapaz. É sinal que ele vai sair do gol. Ele tá muito inseguro.
Renovou o contrato, desapareceu também.
Linhares,
aquele cara que salvava o Londrina?
Ele batia o tiro de meta. Vou falar, olha, cara, não é possível um profissional. Ele jogava em cima do Paulinho Mocelin na lateral. O Paulinho subir com os zagueiros do Novo Horizontino, quer dizer, totalmente fora do contexto. Agora, aí você vai pro meio de campo, né? Já vamos comentar logo, já antes do Reinaldo. A gente vai pro meio de campo, um meio de campo que não marca. Todo mundo critica o João Tavares, mas ele é um cara que marca, um cara que corre, que dá sangue ali, né? Não dá. Eu acho assim, o Londrina tem que cair na real, tem que ser um time mais pegador, tem que ser um time que esquece. E eu descendo, ó, a gente tem que dar mão à palmatória também, né? Eu sempre defendi o Vitinho aqui, né? Pelo amor de Deus, o gol que ele perdeu no início
do
jogo.
Ah, não, ele não sabe fazer gol. Não sabe fazer gol, vai treinar, cara. Hoje, então, esteja lá hoje. Era pra estar lá hoje treinando, aperfeiçoando outra coisa. Não tem ninguém pra chegar mais. Fala, vem cá, garoto, ó, vai assim que você bate na bola, é assim que você faz. Não tem ninguém lá também pra chegar e orientar. Entendeu? Não tem alguém na comissão técnica que possa ensinar o cara também. Não. Tem esse detalhe agora, você falou do Heron, o problema do Heron é o seguinte: ele vai de moto pro ataque e volta de ônibus.
Não, totalmente. Ele marca esquisito, ele não dá, coitado. Eu acho ele esforçado, é um cara assim que poderia estar jogando na posição dele. Agora, como lateral, pô, põe um cara que foi contratado, esquece, não adianta você querer inventar, improvisar numa situação. Se tivesse realmente um volante que soubesse fazer uma cobertura, porque o que a gente viu ali, o Novo Horizontino explorou aquele lado, né? Deixava ele ir para o ataque e depois explorava, quer dizer, ficou muito fácil. E outra coisa, teve um gol do Novo Horizontino, o número 22 dele, não sei se era o volante, o que que é, meu, deu uma fatiada assim no segundo pau do Londrina lá, cara, o cara cabeceou sozinho, a bola vem pro meio, aí dá o rebote, aí o cara chuta, faz o gol, ninguém se, parece que tava tudo assim, paralisado. Então, isso daí, Linhares, é claro, é nítido que o time tá desencontrado. O Rogério, o Micali, ele vai ter que trabalhar isso, cara. E quando a gente fala, pô, não podia dar folga, era pra corrigir esses erros.
Lógico, é lógico. Agora, gente, o jogador tem que ter noção do que ele tem que aperfeiçoar também. O Vitinho, pelo amor de Deus, no último jogo também, com 48 segundos de jogo, ele sai na cara do gol e perde. Então esse que é o problema. Agora, realmente, o time foi desmontado e a SAF tem que responder por isso. Não adianta só botar a culpa nas costas do Micali, até dos jogadores que não tem culpa de estar aqui também. Não tem culpa.